1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, o texto diz assim: quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: ei, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Fala para quem está ao teu lado: não deixe que ninguém menospreze aquilo que Deus te deu. Fala para ele: é meu. Me erra. Fala: me erra. Sei que é presunçoso. O irmão mais velho de Davi falando para o Davi: sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Veio só para ver a batalha. E disse Davi: agora sim, versão Rodrigo Soeiro: me erra, meu. Ele: o que eu fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Eu amo gente assim. Eu prefiro, vem aqui Alex, eu prefiro caminhar, tenta correr, eu prefiro, vai lá, caminhar com gente que quer voar do que ter que ficar empurrando. Já falei, pronto, desabafei. Davi aqui vai falar igual o cara do sul, é um piá do avesso, um guri que... Olhem só, disse Davi a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu aí. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse cara, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, falei: não mexe com quem está ungido, não mexe. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Ele está falando dele mesmo. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Gente, eu tenho medo de fugir de um urso. O cara vai atrás de um urso, atinge-o com golpes e livra a orelha de sua boca. E você está com medo de seu patrão amanhã? Quando se vira contra mim, eu pego pela juba. Eu só acredito que está escrito na Bíblia. Atinge-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso aí, na versão Rodrigo Soeiro, eu diria assim: esse infeliz sem vergonha, esse incircunciso será como um deles, pois desafiou, não a mim, desafiou os exércitos do Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse cara. Diante disso, Saul disse a Davi: pode ir, Deus está com você. Eu não vou, mas vai. É meio Pilatos. É Pilatos, né? Eu lavo a mão. Não. Quem tem convicção daquilo que Deus faz, fez e fará, não precisa de Saul, não. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu estou pregando hoje para alguém que precisa vencer alguns gigantes essa semana. Estou pregando, se você está muito bem resolvido na sua vida, se você, esse culto de verdade, acho que você veio nele errado. Se você tem alguns gigantes para vencer, talvez você veio no lugar certo. Pai, fale conosco através da tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, tua palavra é luz para o nosso caminho. Deus, eu tenho um baita de um gigante para vencer, que é o luto hoje. A dor de ter perdido um grande amigo, mas eu vou vencer esse gigante, porque maior é o Senhor que está em mim do que está no luto. Me ajude, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor é e faz e fará ainda nesse culto, tanto presencial como online, e nesse túnel do tempo chamado YouTube, que em algum momento alguém vai ouvir isso. Espero que ouça antes da tua volta gloriosa. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Israel, estão aqui comigo, sim ou não?
Sim.
Israel, ele sempre teve inimigos. Sempre teve inimigos. Por N motivos, às vezes eles provocavam, sem precisar provocar, mas na maioria das vezes, os inimigos que os israelitas tinham era por conta de inveja. Parece uma coisa, né? Mas o judeu na história da humanidade, até hoje é assim, sempre parece que é alvo dos maiores, né? Sempre tentam derrubar aqueles que de alguma forma são e querem matar. Né? E por que os judeus, acho que eles irritam tanto? Porque com pouco eles sempre fizeram muito. É impressionante. Tinha o menor exército, iam lá e venciam. Por quê? Porque não era no braço deles. Era no braço do Senhor. Rei, nós não vamos vencer o que precisamos vencer com os nossos braços. Nós temos que lutar, nós temos que fazer a nossa parte, mas Deus não fará a parte que é nossa. Isso você ouve desde que o mundo é mundo. Eu não estou falando aqui até agora nenhuma grande novidade. E um dos inimigos cruéis dos israelitas, sem dúvida alguma, eram o que nós conhecemos como os filisteus. Então, era um jogo de guerras, mas eram guerras administráveis, vamos dizer assim. Tinha uma guerrinha aqui, outra guerrinha ali. Enfim, num determinado momento, o pau quebrou mesmo. Um manda zap para o outro e diz: vamos resolver essa parada agora. Vai para o vale tal, o Waze, é isso? Foi. Chegaram no vale. E aí, obviamente, todas as vezes que você tem um desafio bélico, quanto menos soldados você perder, é melhor. Para ambos os lados. Não é, Murilo? Ambos os lados. Então, qual foi o acordo do lado do filisteu, né? Ou dos filisteus? Meu, não vamos colocar o nosso time para lutar. Vamos escolher um cara. Um cara representando os filisteus e outro cara representando os israelitas. Só que a gente tem um grande problema aqui. A gente tem o problema que do lado dos filisteus tem um cara gigante e o nome dele é Golias. Só que tem um outro detalhe. Golias, a Bíblia vem dizer que ele tinha mais 4 irmãos. Então, se você vence um, tem mais outro. Mas quem foi para a briga foi o Golias. Os outros, eles estão meio que nas entrelinhas do texto bíblico. Inclusive, tem os nomes deles na palavra de Deus. E eu fiz questão de não colocar nesse sermão para você procurar. Um bom estudo bíblico para essa semana. Então, é Golias e mais 4. Mas quem está para o embate, quem está tirando mesmo os israelitas, é o tal do Golias, o mais famoso desse desafio aqui. Acompanhe comigo, 1 Samuel de 17, 8 a 11, nós vamos projetar tudo isso aqui no telão e nas televisões. Golias parou e gritou às tropas de Israel: ei, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolha um homem então para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ficaram bloqueados. E muitas vezes a gente vai se atrofiando, vai se bloqueando, não é porque o cara deu um tapa na nossa cara, mas às vezes uma palavra tem o poder de paralisar a nossa história. Porque o covarde, ele sempre tem uma palavra para paralisar. Porque quem quer fazer, faz e resolve a parada. Ei, quantas coisas você deixou de viver na sua vida por conta de uma palavra? Como coisa do tipo: você nunca vai dirigir como eu dirigi, ou como eu dirijo. Você nunca vai conseguir tirar uma carta. Você nunca vai conseguir ir para uma faculdade. Você não vai conseguir terminar um ensino médio. Você não vai conseguir fazer uma viagem internacional. Você não vai conseguir um emprego. Ei, faz parte daqueles que são covardes usarem a questão do medo. E o Golias, ele está fazendo exatamente isso. Ele está 40 dias usando desse artifício. E ele está trucando. Não que ele não fosse um cara bélico, não que ele não fosse um cara da guerra, é lógico que ele iria para o embate, ele estava provocando, mas na verdade ele está mexendo numa narrativa, ele está provocando uma narrativa para, Eu vi uma imagem ontem, um goleiro provocando o cara para bater o pênalti. E aí, antes do cara bater o pênalti, o próprio goleiro estava fazendo uma mágica. E ele começou a tirar coisas da boca, e é jogo profissional. Resumindo, não é que o cara perdeu o pênalti. Né? Então assim, é uma coisa ridícula, mas que deu certo para ele, e é ridículo para Satanás também tentar nos desestruturar através de uma palavra. E ei, não vai vir eu sou demônio, eu quero... Não, ele vai usar teu patrão, ele vai às vezes usar um familiar teu, ele vai usar até a tua própria cabeça para lutar contra você mesmo. Você achando uma coisa que você mesmo não é. Um belo dia, o jovem Davi foi, o pai dele tentou chamar o iFood, não rolou. Aí ele chamou o menino, o Davi, e falou assim: filho, tentei, os caras não estão aceitando entregar hoje não. Por favor, pegue um pouquinho de pão, pegue um pouquinho de queijo e vai levar um pouco de comida para os teus irmãos que estão lá na guerra. Davi era novo, não podia ir para a guerra, então ele está com o pai cuidando das ovelhas. E quando Davi chega e deixa o pão, deixa o queijo, ele é um cara que já está ungido, não se esqueçam. Deus já tinha colocado a unção sobre ele. Sim ou não? Então assim, ele está invocado. Esse piá, ele está do avesso. Ele já está cheio de Deus. Quando eles estão cheios de Deus aqui. Eu estou do avesso hoje, gente. Eu estou do avesso hoje. Estão comigo, sim ou não? Então pronto, é muito quietinho, esse culto não é seu não. Nada de mãozinha de jacaré e nem... Esses dias eu estava numa igreja batista e eu falei: você que tem mão de jacaré, levanta. Meu Deus, acho que nunca mais vão me convidar para esse... Então assim, na hora que Davi, ele está pegando, ele é um cara inteligente. Ele foi levar o pão, foi levar o queijo, ele foi para isso, ele obedeceu o pai dele, está tudo certo. Mas aí ele começa a perceber que tem um sem vergonha chamado Golias, um banana, que está falando, meu... Não está zoando apenas o exército, está tirando uma com a cara de Deus. Então a gente percebe aqui uma paralisia, e ao mesmo tempo a gente percebe um jovem que, meu, está na contracultura, tá, assim como Deus espera que façamos e estejamos nesse mundo maluco. Tá bom, está todo mundo indo para cá, mas quem disse que eu vou para lá? Eu vou para cá. Eu amo Romanos 12, de 1 a 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês conheçam a vontade de Deus, que é boa, ela é perfeita e agradável. Olhem só o que o Davi fala, 1 Samuel 17, 26, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então ele não está triste apenas porque o irmão dele mais velho é um banana. Ele está triste porque estão mexendo com o Deus dele. Agora, quando o irmão mais velho do Davi percebeu que o Davi estava querendo se achar meio que o herói, na cabeça do irmão mais velho, né? Olhem só, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você está aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Mano, tem gente que é chata. Meu Deus do céu. Na verdade, Eliabe, ele está engasgado com Davi, não é disso. Eliabe está engasgado com Davi porque quem era para ser ungido era o Eliabe. Porque quem... Fica quieto, vou melhorar. O frustrado, ele nunca vai falar que a culpa é dele. Sempre é a culpa do outro. Se você é esse tipo de gente, oh, sempre a culpa... Ei. Então Eliabe, ele está engasgado com Davi. Então tudo que ele queria ter vomitado em algum momento, se é que não tinha vomitado em algum momento, tipo assim, eu vou jogar PlayStation e você não vai jogar. Jessé comprou para mim, eu sou mais velho. Eu acho que já rolava, acha não, tenho toda certeza, já rolava uma intriga. Então, Davi, ele chega e aí ele, olha o que ele fala, eu acho muito legal. E disse Davi: mano, o que eu fiz agora? Eu não estou pedindo a senha da internet. Eu não estou pedindo para você passar o controle. Eu não pedi teu tênis emprestado, porque não tem a ver comigo. E aí ele continua: será que não posso nem mesmo conversar? Eu só estou perguntando quem é esse banana que está te deixando um banana. Que está mexendo, não é com você, não é com o nosso PlayStation em casa, não é com o nosso pai Jacó. Jacó, até mudei o nome. Com o nosso pai Jessé, para ver se vocês estão bem mesmo. Caramba, meu, me erra mesmo. Enfim, aquele jeito apático e covarde estava incomodando tanto Davi que é engraçado, porque ele tenta falar com Eliabe, mas quando ele percebe que Eliabe está numa outra, sabe o que ele faz? Ah, meu, tchau. A Bíblia vem dizer em Provérbios que quem fala com um tolo e insiste em sua tolice, fica tolo como? Gente, vocês nunca passaram por isso, né? Você fala com o cara, ah, é A. O cara, não, não, B é B. Eu coloquei nos meus stories ontem uma pessoa falando assim: eu sou a favor do assalto. Eu falei, não. Aí ela, não, eu sou a favor do assalto porque é uma vítima do capitalismo. Gente, com todo respeito a quem é do socialismo, quem é do capitalismo, quem é tudo isso, eu não estou falando nada disso, pelo amor de Deus. Estou falando de direita, esquerda, não, centro, baixo, não, 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 não. Falo nada. Só estou falando que tem gente que a melhor coisa que você tem que fazer é: filha, tchau, obrigado, valeu. Porque quem fica discutindo com um tolo, fica tão tolo quanto. Sabe o que Davi fez? Legal, eu vou falar com quem manda aqui. Mano, o cara tá tão do avesso que ele fica falando, 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 chega no ouvido de Saul. Bora para a Bíblia. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém, o cara está ousado, o cara está ousado, olha o que ele fala para o rei: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Ele está falando dele mesmo. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, eu amo os entretantos da Bíblia. Portanto, entretanto e tudo que é tanto. Disse a Saul: ei, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão e um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes, livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso, sem vergonha, banana, será como um deles, pois desafiou os exércitos dos deuses. Não é teu exército não, Saul. Quem um moleque adolescente fala assim com o rei? Se eu sou o rei, mano, é doido? Tchau, vai... É louco falar assim comigo? Porém, no fundo, o Saul aqui, ele sabe que ele está errado. Ele era o ungido até o momento. Todos vocês conhecem o fim da história, mas vamos ler? Só para ver se está ainda igual. Vai que mudou. Estão querendo atualizar a Bíblia? Vamos lá. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome das minhas pedras. Não, 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 não. É contra o nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele continua: o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor, ele só coloca o Senhor na jogada. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. O cara está do avesso. Fala para a pessoa que está do lado: eu quero você assim, do avesso. Olha só a coragem do cara. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu. Quer dizer, você está me ameaçando, então eu também vou com ameaça. Vamos ver quem vai trucar. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, por lança, que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor. Meu Deus, esse moleque está cheio de Deus mesmo. E ele entregará todos. todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de chegada da batalha para enfrentá-lo, retirando uma pedra de seu alforje. Quantas pedras tinham no bolso dele? 5 pedras. Sabe por quê? Tem gente que fala, é porque o nome de Jesus, J-E-S-U-S-S, não, o nome de Jesus não dá, porque em outra língua ia ter mais. E historiadores dizem, sabe por quê? Golias tinha quantos irmãos? É uma pedra para cada. Retirando uma pedra de seu... E sabe as pedras que você acha que vai usar todas? Vai dormir tranquilo. Retirando uma pedra de seu alforje, ele arremessou com uma tiradeira, tipo Chaves, e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada, e ele caiu com o rosto pro... Que pedra é essa? Que lei da física é essa? Você bate na frente... Quem entendeu, por favor, aplauda ao Senhor. Ai, eu amo a Bíblia! Eu só acredito porque é Bíblia! Ei, conselho, se prepare como Deus não estivesse na equação. Vá lutar como sem Ele não desse para fazer nada. Pegaram sim ou não? Faça inglês, faça mandarim, faça missi miojo, faça o que tiver para fazer. Se prepare como se Deus não estivesse com você, mas vá para a batalha como se não fosse nada sobre você. É tudo sobre Ele, não é a tua força, não é a tua força. O Senhor é bom, o Senhor é bom, abaixem as armas, o Senhor é bom. Você vai ter que guerrear, você vai ter que batalhar, está tudo certo. Mas é sempre por Ele, para Ele. Eu aprendo aqui no mínimo 3 lições e eu quero compartilhar com vocês. No mínimo 3 lições, se você é da anotação, bora. Primeira lição de hoje. Obedecer nas coisas ordinárias nos levará a resultados extraordinários. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os rapidamente para seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão os meus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Ei, cá entre nós, Davi já tinha sido ungido. Teoricamente, ele já está com o cabelinho melecado. Sim ou não? Gente, esses dias eu vi uma cena, uma igreja que derrama óleo na cabeça. Tadinha da irmã. Ela vai ficar com o cabelo alisado até a volta de Jesus. Ela vai subir com o cabelo alisado. Me deu uma dor no coração. Mas enfim, a igreja faz isso, está tudo certo. Aqui a gente não faz. Aqui a gente não faz. A nossa unção é diferente. Então assim, Davizinho já estava com seu cabelo ruivinho, meio oleoso. Ele já poderia falar, mano, desculpa pai, eu não vou na guerra, eu tenho minhas ovelhas para cuidar, eu tenho os ursos aí para dar umas coças, assim, a minha vida, de boa, deixa eles lá. Não, Davi é filho também. Pai, o que é para fazer? Hoje é para levar queijo? É para levar o quê? É para perguntar se meus irmãos... Eu vou fazer. Sabe, esse coração ensinável de Davi me encanta. Ei, seja fiel no pouco. Seja fiel nas coisas ordinárias. E na hora que Deus te colocar nas extraordinárias, você vai estar pronto. Não é apenas para levar queijo, mas para fazer o que a gente percebe nesse texto. Pare de achar que você já tem que entrar na melhor empresa. Começa de baixo. Caramba, meu, você mal saiu do ensino médio. É porque hoje não tem mais office boy, né? Mas qual era o conselho para todo menino? Mano, começa com office boy, mas não pagam nada. Ô moleque, sabe, agora eu não sei, essa geração já quer sair ganhando 15 mil reais. É doido, é? 15 pau? É doido? Ficou doido? Ficou... Cheirou meia? Eu falei toda vez. Imagina com 18, que eu vou estar mais sem filtro ainda. Ei, seja fiel nas coisas pequenas. Porque nas coisas pequenas, Deus vai abrir oportunidades para outros Golias. E cá entre nós, se eu pudesse escolher dentro de uma sala, dar um pau no Golias ou dar um pau no urso, eu ficaria com Golias. Pelo menos grande, você dá um chute lá e sai correndo. Outro chute lá e sai correndo. Mano, você sabe que isso me ensina? Que às vezes as guerras dos bastidores, elas serão muito mais doloridas do que o sucesso amanhã. Gente, eu estou treinando para fazer os meus 42 quilômetros. Ah! Ai, se fosse só 42 quilômetros, mas eu tenho que me dedicar, e se eu não me dedicar aqui nos pequenos, quem vê, ontem eu tive que acordar 4:30 da manhã, na hora que o negócio tocou, eu falei, não, eu não acredito, eu pastor de igreja, 2 filhos para criar, uma esposa do meu lado, eu 4:05, quando eu já estava dentro do carro, quando eu já abri os olhos, eu já estava dentro do Parque do Ibirapuera, quando era 9:30 da manhã, eu já estava com 32 quilômetros no bolso. Por quê? Porque eu estou com foco, eu sei do quanto isso faz bem para a minha saúde, eu sei do quanto, agora tem que focar nas coisas pequenas, nas coisas mais delicadas, porque só os 42 quilômetros amanhã vai ser um detalhezinho. Ei, em nome de Jesus, não ache que a tua vida tem que ser a vida do Instagram das pessoas. Eu não sei se falaram para vocês, mas as pessoas não colocam no Instagram o que não deu certo. Por isso que você acha que só dá certo com eles. Pronto, falei. Eu me lembrei da Tati quando começou o Ministério Flores. Isso, era uma reuniãozinha assim. Para não ficar feio, sabe o que ela fazia? Ela colocava a roda de cadeira assim. Vinha tanta pouca mulher. Vamos fazer... Era 10. Era Xuxa, Angélica, era... Hoje as pessoas veem o Movimento Flores, não, é porque a igreja é preta. Não, em nome de Jesus. Eu vou falar novamente, eu não estou sendo prolixo, eu só estou apenas repetindo para você não se esquecer. Seja fiel nas coisas pequenas, seja fiel nas coisas ordinárias, e Deus te colocará em lugares ainda mais extraordinários. Por favor, segunda lição. A versão mentirosa falada ao nosso respeito, eu vou colocar entre parênteses, por mais que seja daqueles que nos amam, ei, nunca será ouvida diante de um Deus que é justo e verdadeiro. 1 Samuel 17, versículo 28, quando Eliabe, o seu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e com o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. Mano, como o seu... Eu ia falar uma palavra aqui, mas não pode, porque eu sou crente. O seu... com falta de inteligência. Entenderam qual a palavra que eu ia falar? O seu cabeça de bagre. Se eu quisesse só ver a batalha, eu não teria perguntando quem se sem vergonha banana que está ameaçando vocês. Quem está vindo aqui pela primeira vez também se lascou. Nunca mais volta. Volta. Uf. Obrigado. Sabe, Davi, ele poderia ficar subvalorizado, né, mãe? Ah, não, ele abre falar, o meu irmão mais velho tocou no meu colo. Não acredito, ele falou que eu tenho poucas ovelhas. Ah, não, porque eu não tenho condições de pregar. Ah, não, porque eu não tenho condições de liderar. Ah, não, porque... Por favor, a fala profética mais querida dessa igreja, fala para a pessoa que está ao teu lado. Yeah. Pare de se vitimizar. Davi, ele não está. Eliabe falou, tá bom, mano, tchau, vou para perguntar para outro irmão. E também se ninguém, nenhum irmão. Em nome de Jesus, grave isso no teu coração. Por favor, a versão mentirosa, poucas ovelhas, poucas porque não são tuas. Eu me lembro, quando eu assumi a igreja, 1/3 foi embora. Conhece o negócio de 1/3? Aqui também aconteceu esse negócio de 1/3, misteriosamente. Quando eu assumi a igreja, 1/3 da igreja foi embora. E aí, na cabeça de alguns, o rebanho está diminuindo. Na cabeça não, os caras falavam, Rodrigo, você precisa ver aí. Você precisa pregar como teu pai. Meu pai pregava há 800 mil anos e eu nunca tinha pregado na vida. Não sei não, tem que colocar terno como ele colocava. E tal. Eu vi que a igreja ficou 1/3 menor. Sabe o que eu fiz? Falei... já que eu não sou bom em pregar, mas eu sou inteligente, tira 1/3 das cadeiras. Por isso que você nunca vê essa igreja vazia. Ela sempre está cheia. O staff pode dizer amém?
Amém!
Tudo isso staff? Sabe, meu, vamos melhorar. O que não tem, tem. Pode, não pode ser muito para você, mas são ovelhas? São 2/3? O cara, ao invés de ficar focado nos dois terços que ficaram, ficou focado num terço que foi. E depois um terço voltou.
Quer dizer, uma parte.
Mas essa igreja nunca ficou. Sei por quê? Porque eu tive que ressignificar aquele que estava me chamando. Não permita que ninguém menospreze os seus pequenos começos. Porque amanhã, amanhã, você sabe o que vai acontecer. Nossa, você é uma bênção. Ai, eu, tem que ter muito estômago, tem que ter muito estômago, gente. Tem que ter muito estômago, muito estômago. O cara chega hoje, com 13 anos, eu pastorinha da igreja. Nossa, pastor, você é uma bênção. Nossa, olha, você é de Deus. Eu falo assim, ele abre. E pior que a gente é tão crente que não dá nem para mandar passear. Tem que abraçar, beijar e falar, somos corpo. Ah, meu Deus, mas não permita. Não permita que nenhuma palavra, pode ser do teu irmão, pode ser da tua tia, pode ser do teu avô, pode ser até de quem já morreu, se você acredita nisso. Não permita que ninguém tire aquilo que Deus colocou. Podem ser poucas ovelhas hoje, mas amanhã Deus vai te dar um reino. E Davi sabe que é isso. Pode ser hoje um pastorzinho, mas amanhã vai ser um rei. Pode começar a empresa hoje com 2 funcionários, mas amanhã Deus pode te dar 30 funcionários. E ainda que ele não te dê 30, se alegre, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Ah. Terceiro ponto, a banda sobe. Hoje, já sobe. Olha esse terceiro. Ei, a nossa falta de experiência nos levará a um nível de maior dependência. Tem Bíblia para isso? Bora! E Davi disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Ele nem falou das pedras, porque ele sabia que a pedra era só o preparo dele, mas quem faria? Você vem contra mim, ok, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou? Pela última vez, fale para a pessoa do outro lado, mexe comigo, mas não mexe com o meu Deus. Fala para ele, porque eu tenho um pai. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu fico imaginando, gente, porque cá entre nós, você não tem megafone naquela época, você não tem projeção. Mano, Davi, eu acho que estava assim, é ele aqui e outro aqui. Eu vou te matar. Aí o Filisteu, porque a gente não percebe mais nenhuma fala do Golias. Pegaram? Você não vê mais nenhuma fala do Golias. O Golias está, quando ele vai falar, ele vai tentar menosprezar, mas o Davi já está tão lá. Ah, você me acha um cachorro? É minha, au, au. Oh, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos e eu matarei e cortarei a sua cabeça. É muito corajoso. Hoje mesmo daria os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus, os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Eu nunca me senti tão vulnerável nessa igreja como nesse semestre. A Tati perguntou, e aí, como está teu coração? Eu falei, tem? Tem algum coração ainda aqui? Tem rim? Olha o celular. Isso, vai atender. Ei, é impressionante como eu estou vulnerável nessa situação. Tipo, 2.3, eu estou aqui celebrando, já entrou 1 milhão, mas 2.3 milhões. Eu não sei o que é isso, nem desenho, eu vou saber isso. Tem igrejas que levantam isso num domingo. Ah, nós? Nunca se ouviu na história dessa igreja que em 6 meses a gente levantou 3 milhões. Então eu me sinto vulnerável. Vocês estão se sentindo vulneráveis em alguma área? Ok. Mas nesses momentos de maior vulnerabilidade, é o momento onde a gente, de fato, se torna cada vez mais dependente. Para você nunca se esquecer. Nunca se esquecer. Que não é sobre você, não é sobre mim. Não é sobre nós. Que independente dos riscos a curto prazo que corrermos ao escolher caminhar com Deus. Tem um professor que dizia isso para mim. Fala assim, Rodrigo, caminhar com Deus é sempre viver em risco. Disse, eu sei. Maior é aquele que está em nós. Ô Salim, nunca faltou. Não vai faltar. O mesmo Deus que não deixou faltar ontem, não está deixando faltar hoje. Não vai faltar amanhã. Quais são os gigantes que você precisa vencer? Ninguém tem Golias aqui, mas todos nós temos alguns gigantes.